Estamos seguindo Neemias nessa preparação para começar a reconstrução dos muros. Estamos no capítulo 2. Estamos vendo como cada passo, né, que foi importante, de como ele foi preparando o caminho, como ele esperou 4 meses, né, nos colocamos aqui, né? Ele recebeu um chamado através da notícia, ele ficou num tempo de espera de 4 meses, ele foi pedir apoio, permissão, apoio do rei, Deus deu, e aí ele chegou em Jerusalém e começou a preparação lá em Jerusalém para saber como ele faria para começar a obra da reconstrução dos muros. Na semana passada na última aula nós vimos que ele chegou lá em Jerusalém levando as cartas de apoio, de aprovação. Então ele chegou em Jerusalém logo quando ele entregou as cartas que o rei deu para ele, para que ele pudesse chegar bem e também receber ajuda, né, dos que tinham condições da madeira. Ele tinha várias cartas do rei dando aprovação, mas já vimos que houve uma reação negativa por parte de duas pessoas chamadas Sambalate e Tobias, né? Eles ficaram muito tristes, muito perturbados com a presença de alguém que queria o bem do povo de Israel. Enquanto estava ali sem muito apoio, sem ninguém fazendo nada assim muito específico para ajudar o povo de Israel, eles não estavam criando problemas. Isso é uma coisa interessante, porque às vezes tem uma paz aparente, às vezes tem uma aparente tranquilidade, todo mundo está convivendo bem, mas quando Neemias chegou buscando um novo passo, buscando restaurar o povo de Israel, a cidade de Jerusalém, eles ficaram muito perturbados, e falamos um pouco sobre isso, como nós podemos buscar o bem de uma forma egoísta ou centrada em nós mesmos, mas quando nós buscamos o bem para a causa de Deus, isso pode trazer bastante oposição. Isso Neemias vai enfrentar durante todo o trabalho dele, ele vai enfrentar essa oposição, no caso dele, não veio do rei da Pérsia, das autoridades maiores, mas veio do povo que estava vivendo ali, que já mandavam, que já tinham tomado conta da região durante o cativeiro, durante o tempo da ausência do povo de Israel. Eles tinham consolidado um domínio, consolidado uma posse daquela região. Esses dois, como nós vimos, não eram da região da Judéia, assim, da província específica da Judéia, mas eram pessoas que estavam na parte que seria provavelmente Samaria, do outro lado do Jordão, e depois também da parte onde fica sul da Jordânia e Arábia Saudita. Então vamos orar para que Deus nos ajude a entender algo que possa nos trazer luz também para como nós podemos buscar a restauração, como nós podemos buscar os passos necessários para um avanço, né, um próximo passo na restauração do povo de Deus, do reino de Deus, da causa de Deus para a redenção de toda a humanidade. Senhor, nós pedimos Tua presença, Tua revelação, Tua graça, para que essa história, esse relato da vida de Neemias e desse passo importante para restaurar os muros de Jerusalém, como o Senhor agiu com ele, como ele foi sábio em saber dar os passos certos na hora certa, que, ó Deus, que o Senhor possa realmente trazer para nós também entendimento de como nós podemos buscar aquilo que o Senhor deseja fazer nos nossos dias, na nossa geração, que é sempre o nosso desafio e nosso desejo, como aplicar isso, como né, nós também podemos ser pessoas como Neemias, com chamado, com espera em ti, mas também sabedoria para preparar o caminho e para começar aquilo que o Senhor colocou em nossas mãos, que nós possamos entender qual é o desafio do Senhor para nós e como enfrentar. Isso é o nosso desejo, pedimos que o Senhor fale e continue falando conosco através da tua palavra, mas através também de andar contigo nos dias de hoje. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Então nós estamos, agora nós terminamos no versículo 10, na última aula, que Sambalate e Tobias ficaram extremamente perturbados que alguém viesse a promover o bem dos filhos de Israel. Então, ele, depois de chegar em Jerusalém, versículo 11, ficou 3 dias ali, e aqui nós temos um relato interessante. Às vezes não dá para perceber exatamente, não dá para entender exatamente a causa do sigilo, né? Porque aqui agora, depois de 3 dias, ele só deu um tempo para se recuperar da viagem, ele vai iniciar a sua obra, seu trabalho, que é a sua missão, né? Que ele veio fazer. E a primeira coisa que ele faz, no versículo 10, nós vimos que Sambalate e Tobias, não dá para saber exatamente se nas cartas já falava da missão de reconstruir os muros, ou se isso era assim meio adiantando o assunto, se quando Neemias chegou em Jerusalém, aparentemente ninguém sabia exatamente o que ele tinha vindo fazer, pelo menos o povo dele, o povo de Israel, o povo ali em Jerusalém, não sabia. Então veja só, versículo 12, ele partiu de noite, ele estava em Jerusalém, ele partiu assim, partiu para fazer uma inspeção da missão dele, da situação dos muros. Ele tinha ouvido uma notícia de que os muros estavam totalmente destruídos, né, as portas da cidade queimadas a fogo. Nós já discutimos que isso era uma condição de mais de 100 anos, mas pode ter sido, pode ter uma relação com uma tentativa de reconstruir os muros e que tinha sido impedido. É interessante isso, que quando Zorobabel e Josué foram reconstruir o templo, eles começaram, né, restauraram o altar, foi um momento de muita alegria, começaram a reconstrução e logo veio oposição e pararam por cerca de 16 anos. Agora, possivelmente também, antes de Neemias, tinha havido, né, Esdras 4, parece que houve uma tentativa de também reconstruir os muros, mas também parou. Então, isso parece que é bastante comum quando tem um desafio, quando tem uma missão, quando tem uma direção de Deus para fazer algo, há uma oposição, há uma resistência inicial e, às vezes, a tendência é desanimar, parar e tem que ter assim, um reforço, né? Tem que ter um encorajamento de Deus, né? No caso do templo, Deus enviou Zacarias e Ageu para falar com Zorobabel, com Josué, para não parar, para não deixar de reconstruir o templo, e eles se animaram e recomeçaram. No caso de Neemias, ele chegou e ia começar, ele levou até o fim, mas pode ter havido uma tentativa anterior e um desânimo. E diante de tudo que Neemias sabia, que ele tinha um chamado de Deus, ele tinha convicção. Aí ele fala no versículo 12, eu não declarei a ninguém o que meu Deus me tinha posto no coração. Então ele não, será que Deus falou comigo? Será que eu estou certo? Não, ele tinha convicção, ele tinha certeza de que Deus tinha colocado no coração dele essa missão, esse chamado para reconstruir os muros. ele já tinha ele tinha esperado 4 meses, ele já tinha uma confirmação muito forte. Ele entendeu que a mão de Deus estava sobre ele, sobre essa missão, porque Deus deu a ele total aprovação, total permissão da parte do rei. Então, veja só, Neemias tinha uma convicção do chamado de Deus e ele tinha também aprovação do rei. Então, ele tinha, vamos dizer assim, Deus abriu uma porta, Deus confirmou. Mas ele tinha, já mencionei isso, ele tinha 2 desafios diante dele ainda. Ele teria que conseguir o apoio do povo, porque ele não ia construir os muros sozinho. Então ele teria que ter o apoio do povo local, ele teria que chegar. É como quando Deus chamou Moisés para tirar o povo do Egito. Se ele chegasse lá, ele estava no deserto, né? Ele foi, voltou para o Egito para falar com o povo, falou com o povo primeiro, depois ele falou com Moisés, com o faraó. Então Moisés falou com o povo, falou assim: olha, Deus me enviou, Deus ouviu o clamor de vocês e Deus vai libertar vocês desse lugar e levar para uma terra que mana leite e mel. Se o povo não acreditasse, se o povo não aceitasse, ainda que Deus fizesse sinais, ainda que Faraó deixasse, se o povo não cresse, não estivesse junto com ele, ele não ia conseguir. E ele teve dificuldade, porque quando as coisas ficaram piores para o povo, eles ficaram amargurados, eles ficaram chateados. Mas mesmo assim foi importante Moisés falar com o povo. Então Neemias, mais do que aquela situação no Egito, Neemias, ele depende do povo. Nós vamos ver no capítulo 3, a reconstrução do muro ficou todo dividido entre várias equipes, uma lista de pessoas, de famílias, de grupos que fizeram o trabalho da reconstrução. A reconstrução foi rápida, porque tinha bastante gente trabalhando. Então, Neemias só poderia ir adiante, mesmo tendo o apoio de Deus, tendo o apoio do rei, ele só poderia ir em frente, só teria sucesso na missão dele, se o povo local ali, o povo de Israel, estivesse apoiando. Mas qual foi a primeira coisa que Neemias fez? Então, isso é bem enfatizado aqui. Eu tenho, muitas vezes a gente tem perguntas, a gente quer entender por que que o relato inspirado por Deus enfatiza alguns aspectos. E eu realmente não sei se eu pude entender exatamente a razão, porque no versículo 12 ele fala que ele saiu de noite, ele não está no meio de inimigos, ali ele está no meio do povo dele. Tem inimigos por volta, tem inimigos que vão atacar, que vão se opor a ele. Mas ali na cidade de Jerusalém, talvez tivesse pessoas de outros povos ou pessoas que não apoiassem, e isso até pode ser uma parte da razão. O fato é que Neemias não quis divulgar já de imediato, falou assim: pessoal, eu cheguei, eu tenho ordens do rei, Deus está comigo e nós vamos reconstruir os muros. Ele não começou falando assim. Fala 2 vezes, no versículo 12 e no versículo 16, ele enfatiza que ele não quis falar com ninguém. E ele saiu de noite, exatamente para que ninguém visse o que ele estava fazendo. O que que ele ia fazer? Ele ia sair e olhar. Ele não deu a volta inteira, não olhou toda a extensão dos muros, onde deveria estar os muros estavam caídos, mas ele descreve algumas partes aqui. Ninguém sabe exatamente onde ficava o nome dessas portas, mas assim, ele saiu de noite para ver de perto. Teria sido mais fácil para ele ver de dia, mas ele saiu de noite. No início fala que eu, versículo 12, eu e uns poucos homens comigo. Mais na frente, depois ele fala, no fim do versículo 12, não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. Então, parece que ele foi acompanhado, mas não todos montados em cavalos ou jumentos, para não chamar atenção, para não fazer barulho. Ele está fazendo um reconhecimento bem sigiloso. Ele não quer espalhar ainda, ele não quer que saia a notícia ainda do que ele pretende fazer. Então, isso é uma coisa importante, porque há um momento certo para todas as coisas. É como em Eclesiastes, aquele capítulo 3, que fala assim que há um tempo para tudo, há um tempo para reconstruir, há um tempo de destruição, há um tempo para espalhar, há um tempo para juntar. Ele faz muitos contrastes, e um dos contrastes que ele faz naquela lista de Eclesiastes 3 é que ele fala assim: há um tempo para falar, para divulgar, e um tempo para ficar calado. Então, nós vemos aqui na vida de Neemias uma sabedoria, uma direção de Deus. Neemias não está, ele é firme, ele é convicto, ele tem certeza do chamado, ele tem certeza que Deus está nesse projeto, mas ele não tem essa autoconfiança para chegar e já falar com todo mundo. Ele quer agir com cautela, então ele é sábio, ele age assim com muita cautela, com prudência. Como Jesus falou, vocês têm que ser prudentes, sábios, entendidos como serpentes, mas simples, né? Com coração puro como a pomba, simples, né? Então, Neemias, ele tem essa prudência, ele tem essa sabedoria, e é importante saber que há momentos em que nós não devemos, mesmo tendo algo de Deus, há momentos em que nós temos que ficar quietos e esperar. Como ele esperou os 4 meses, ele esperou a hora certa de falar com o rei. Então, uma pessoa que espera na direção de Deus, uma pessoa que espera diante de Deus para que Deus dê a confirmação, para que Deus confirme o momento certo, isso é muito importante. Então, ele faz esse reconhecimento, esses nomes. Ele descreve nos versículos 13, 14 e 15, ele descreve o roteiro que ele fez. Eu andei olhando algumas explicações e tal, assim, a maioria desses locais, as pessoas não têm, os estudiosos, os entendidos, não sabem muito onde seria hoje. Mas parece que ele faz a porta do vale, passa perto da porta do monturo, que provavelmente era justamente aquela região que é chamada em outros lugares de Vale de Hinom, lugar que eles colocavam o lixo, queimavam lixo, era um vale, né? Tinha um córrego ali, né? Seria parte mais do sul da cidade. Ele faz um roteiro, ele sai de noite na direção da fonte do dragão, na porta do monturo, e contempla os muros de Jerusalém que estavam derrubados e as suas portas que tinham sido consumidas pelo fogo. Assim, sempre é essa descrição. Quando ele ouviu do irmão dele no capítulo 1, essa foi a descrição. Aqui ele fez questão de ver com os próprios olhos. Então ele recebeu o chamado de Deus, não é que ele não acreditou no relatório, foi isso que iniciou todo o processo, ele saber como que estava a situação dos muros. Mas agora ele quer ver com os próprios olhos, ele não pode chegar e falar com o povo, eles que viviam ali, que conheciam melhor do que ele não podia falar de algo que ele mesmo não tivesse visto, né? Então isso é muito importante, Nós podemos receber testemunhos, nós podemos receber relatórios, podemos saber por boca de outras pessoas, por leituras, podemos ficar sabendo de alguns fatos, mas para realmente ter uma missão ali, para poder fazer algo diferente, ele tinha que ver com os próprios olhos. Então, é isso que ele está fazendo. E ele quer fazer de um jeito discreto, né? Para não chamar atenção, para não ter nenhuma divulgação antes da hora, para não ter pessoas comentando e trazendo uma ideia errada. Então, ele faz de uma forma assim aqui, bem sigilosa. Então ele constata que realmente a situação é do jeito que tinham informado para ele, que os muros estavam derrubados e as suas portas tinham sido consumidas pelo fogo, que é uma condição lamentável, que é uma situação terrível, né, que ele tinha ouvido falar, que agora ele está vendo com os próprios olhos. Versículo 14, ele passa a porta da fonte, a piscina do rei, e aí ele chega num lugar que também é interessante, que ele chega num lugar que nem ele com o cavalo ou com o jumento que ele estava montado, ele não consegue seguir, parece que era um lugar muito estreito, muito difícil. Então ele não tem espaço para passar o animal que eu montava, de maneira que de noite subi pelo vale e contemplei assim pelo vale, pela encosta, né? Ele tinha um lugar assim que não dava para passar, e ele seguiu a pé e depois finalmente ele volta e volta pela mesma porta que ele saiu, que é a porta do vale. Então, tem vários detalhes aqui que, como a gente não está vendo, não tem assim muita informação sobre como que estava naquela época, porque também os muros da cidade de Jerusalém eram diferentes em diferentes épocas da sua história. Os muros que Neemias vai reconstruir cercam uma parte menor da cidade do que na época de Salomão, por exemplo, ou mesmo na época de Jesus, né, de Herodes e posteriormente. Então, ali naquele momento eram poucas pessoas morando em Jerusalém, eles cercaram com muros uma região menor da cidade. Mas o importante aqui, então, é que ele está fazendo isso de uma forma sigilosa. Ele fala no início que ele tinha mais algumas pessoas, uns poucos homens com ele, mas até a maneira como ele descreve, assim, parece que, não sei se chega um momento que ele está sozinho. E essa cena descrita aqui fala da necessidade de realmente ter uma confirmação. Neemias não vai agir, não vai. Lembra que o desafio dele a primeira coisa que ele precisa conquistar ele precisa conquistar o apoio, ele precisa vender a missão dele para o povo precisa abraçar, precisa aceitar essa importância, e ele não pode fazer isso sem ter uma experiência pessoal, sem ver pessoalmente. Então tudo isso tem um significado bastante importante, né, para entendermos que a gente, mesmo recebendo apoio, mesmo tendo algumas confirmações, nós precisamos ter a direção de Deus, precisamos confirmação, precisamos às vezes esperar, não divulgar antes da hora. A gente hoje nós temos muito essa consciência de que a obra de Deus não é feita por uma pessoa sozinha. Por mais que ela ouça de Deus, ela precisa ter uma coletividade, precisa ter uma pluralidade para Deus agir, não através de uma pessoa sozinha, mas no contexto do corpo, no contexto de uma equipe, de uma pluralidade. Mas há momentos aqui, Neemias, antes de realmente ampliar a visão para o povo, antes de levar o povo a se engajar com ele, ele precisa ter esse momento de ver de primeira mão, né, de ver com os próprios olhos, e é um momento com Deus, né? É bem dramática, né, essa descrição em que ele sai de noite, ninguém vê, é como se ele estivesse espionando um lugar inimigo, né? Assim, ele está realmente fazendo as coisas com muita, muita cautela, mas isso porque ele quer fazer as coisas do jeito certo e no momento certo. Então, no versículo 16, ele enfatiza de novo: não souberam os magistrados, seriam provavelmente pessoas do povo de Israel, aquele povo, os oficiais, as pessoas que estavam ali em Jerusalém. Então, ele não contou para ninguém antes, ele quis fazer essa preparação sozinho. Não souberam os magistrados aonde eu fora, nem o que eu fazia, porque até então eu não havia declarado coisa alguma. Então, como eu falei, assim, isso é tão enfatizado aqui, que eu fico até com uma sensação de que tem mais alguma coisa aqui para Deus mostrar, ou assim, esse significado, parece que tem algo a mais até aqui. Mas isso é um fato que chama bastante atenção, que ele fez questão de não contar para ninguém. Ele não contou para os magistrados, então não havia declarado coisa alguma, nem aos judeus, povo em geral, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra, os que iam trabalhar. Então, por enquanto, ele não está contando para ninguém. Assim, tem vários exemplos, né, de como Deus planta alguma coisa. Ele falou assim: Deus, versículo 12, eu não declarei a ninguém o que meu Deus me tinha posto no coração. Então, há um tempo de gestação, há um tempo de confirmação, há um tempo em que essa missão que Deus deu, esse chamado que Deus deu, precisa ser mantido, manter no coração, manter em secreto, não ficar contando para as pessoas enquanto não for a hora de Deus. Então, precisamos ter esse entendimento, saber quando que é a hora e quando que não é. Ok, então aqui na nossa relação aqui, esse aqui é o número 4, né? Ele fez uma verificação em sigilo da condição real dos muros, né? Ele precisa convencer as pessoas, então ele precisa falar do que ele viu. Então agora nós chegamos no número 5, em que ele vai apresentar a missão dele. Agora, depois que ele viu tudo isso, nesse momento não há necessidade de um longo período de espera, ele só precisava ter essa certeza, essa convicção, essa visão da situação real dos muros, e aí então ele fala, agora ele vai assim, até então ele não tinha falado, judeus, nobres, magistrados, os que iam trabalhar, mas agora ele vai falar justamente para esse povo. Então, depois que ele vê a situação dos muros, no versículo 17, Neemias 2, 17, ele fala: então eu lhes disse, bem vedes vós. Eles estavam morando ali, eles viviam numa cidade que não tinha muros. Eles saíam da cidade ou voltavam para a cidade, eles tinham que sempre passar por um lugar onde tinha ruínas de muros. Tinha restante dos muros, mas não tinha muros, não tinha portas, tudo queimado, tudo em desolação. Agora, como já mencionei, para o povo que estava vivendo lá, fazia anos já, são mais ou menos 140 anos depois do primeiro retorno de Zorobabel, então eles estavam acostumados, quem morou ali a vida toda, quem nasceu ali, eles estavam acostumados a ver aquela situação. Então ele fala: bem vedes vós a aflição, a desolação em que nós estamos, Jerusalém está em ruínas. Então, mais uma vez, ele coloca assim, ele coloca os muros como uma condição da cidade, né? Jerusalém está em ruínas. não era toda a cidade de Jerusalém. Né? Eles tinham reconstruído o templo, eles tinham, com certeza, construído suas próprias casas, mas como a cidade estava sem proteção, sem muros, sem portas, então era como você estar num lugar totalmente vulnerável, totalmente descoberto. Eles viam aquela situação de uma cidade maior assim como uma situação muito vergonhosa. Então, vinde, diante disso, ele está falando algo que eles conhecem. Mas ele agora ele pode falar com convicção porque ele viu. Então, ele falou assim, vocês estão vendo, vocês percebem, vocês estão vendo como nós estamos vivendo numa cidade em ruínas, vocês já acordaram para esse fato? Ele lá, que estava no exílio, ele chega e ele sente de uma forma mais urgente, para ele comove mais do que quem está acostumado a ver isso sempre. E a situação é essa, Deus chama muitas vezes pessoas com o ministério profético para falar de uma situação que todo mundo está vendo, a situação da igreja, a situação de Israel, cercado por inimigos. Israel está prosperando, Israel tem muita coisa boa, mas Israel, né, agora ficou evidente por causa do ataque, né, do ano passado, mas assim, muitas situações, às vezes, são nós nos acostumamos, nós nos acomodamos com aquelas situações. É preciso chegar alguém e falar, vocês estão vendo? Vocês estão enxergando a situação em que nós estamos? Vocês percebem como Jerusalém está numa situação de desolação? Né? Às vezes as pessoas não sentiam assim, às vezes as pessoas achavam, nós já temos o templo, nós já temos a nossa casa, a gente está conseguindo conviver, ninguém está nos atacando. Então a situação do momento pode cegar os nossos olhos, a gente pode não ver como aquilo é vergonhoso, como a situação, várias condições da igreja, né? Podemos falar assim, quantas situações, falando sobre a igreja, sobre o que nós estamos vivendo hoje, para dar alguns exemplos, quantas situações de escândalo, de pecado, de lideranças na igreja, de vários tipos, não é de uma corrente, uma denominação, um movimento só, tem sido uma coisa que tem aparecido de diversos lugares no mundo e diversos tipos de igreja. Isso é um exemplo, né, de lideranças que deveriam ser nossos exemplos, lideranças que passaram até muita coisa boa, muitos ensinamentos, muitos exemplos, mas de repente aparecem esses escândalos que estavam escondidos há anos, que estavam encobertos. Isso é uma situação. Outra que nós poderíamos dizer, às vezes, né, Deus tem feito milagres, tem, se você conhecer, talvez você mesmo, ou escuta de outras pessoas, tem havido curas, tem havido milagres de intervenção de Deus, mas quando a gente olha quantas situações não têm solução, não tiveram solução. A cura é uma coisa misteriosa, porque alguns acham que Deus, sim, que nós teríamos o direito de ter qualquer situação, de ter cura, se não houve cura, não houve fé, e a gente sabe que não é bem assim, mas de qualquer forma, nós não temos, não é uma prática, não é uma experiência nossa chegar para uma pessoa doente e ver aquela pessoa curada, em nome de Jesus, aconteceu um milagre instantâneo, como a gente vê no livro de Atos, na primeira igreja, como o próprio Jesus fazia. Então são várias coisas, assim, a divisão, a igreja não supera tantas e tantas igrejas, tantas situações, ministérios, não há unidade, não tem como superar esses fatores que dividem. Enfim, nós poderíamos falar de vários tipos de ataques, né? O próprio testemunho da igreja na sociedade é um testemunho muito vergonhoso, porque a igreja muitas vezes tem batalhado em favor até de causas boas, mas com métodos ruins. Enfim, nós poderíamos falar de muitas situações que talvez nós estejamos acostumados com isso. Talvez nós passemos o tempo e sempre foi assim, e quem sabe está até melhor do que algum tempo atrás, não sei, dependendo da visão, da experiência de cada um. Mas Neemias chegou e falou assim: olha, eu acabei de ver com meus próprios olhos, os muros estão caídos, isso assim, é um fato objetivo, isso é uma situação que ninguém pode negar, né? Vocês sabem, vocês estão vendo, né? Bem vedes, versículo 17, bem vedes vós a aflição que nós estamos, a desolação em que nós estamos como cidade, a cidade de Deus, a cidade que aparece tantas vezes nos profetas, nos salmos, como lugar onde Deus deseja morar. Uma das coisas que, um dos meus pensamentos, né, sobre o significado dos muros, né, porque os muros representam uma proteção. E a proteção que nós temos como povo de Deus, como igreja, é uma proteção que vem do próprio Deus, né? O próprio Deus cuida do seu povo, mas ele usa pessoas humanas. Então, essa questão de liderança, porque se você olhar para os escritos de Paulo, ele zelava pela proteção das igrejas, do povo que ele tinha levado a palavra, que ele tinha levado o evangelho para tantos lugares ali, Gálatas, Coríntios, Efésios, Filipenses, assim por diante, né? Aquelas igrejas, são as cartas que nós temos, e nessas cartas, especialmente a carta aos Gálatas, fica muito forte isso, mas ele faz isso na carta aos Coríntios, ele faz isso nos Tessalonicenses, ele faz isso em todas as cartas, de uma forma ou de outra, ele está sempre protegendo de falsas doutrinas, do legalismo, dos judaizantes, de fugir da simplicidade. Ele fala para os coríntios como eu queria apresentar vocês a Jesus como uma noiva perfeita e pura. Então, existe esse zelo, existe esse desejo, essa missão, não só de anunciar o evangelho, não só de iniciar a igreja, mas de proteger a igreja, né? Ele falou com os presbíteros em Atos 20, né? Assim, olha, tomem cuidado porque vêm lobos, né, vestidos de ovelha, eles vão atacar. Então tem sempre essa preocupação com a proteção. E quando nós temos, né, a Bíblia, nos profetas falavam sobre isso, quando você tem um líder, um pastor, né, naquela alegoria de um pastor de ovelhas, né, as ovelhas ficavam pastando, mas elas seriam vítimas fáceis de feras, né, de ursos, leões, lobos, né? Então, o pastor, ele tinha a missão, a função de proteger as ovelhas de qualquer ataque. Mas muitos pastores, né, nos profetas, condenavam, mostravam que os pastores, ao invés de proteger as ovelhas, os pastores estavam explorando as ovelhas, estavam tirando proveito para si mesmo, não estavam cumprindo a sua função de proteger. Então, eu acho que pensar sobre a proteção, sobre a falta de líderes, né, no tempo de Eli, no livro de Samuel, que ele, os filhos dele, os sacerdotes, estavam agredindo, estavam abusando das pessoas que vinham para adorar a Deus. Então, tem uma profecia ali que Deus envia um profeta para falar assim: eu vou levantar sacerdotes segundo o meu coração. E tem isso nos profetas também, que Deus vai levantar verdadeiros pastores, verdadeiros líderes que possam proteger de fato. Então, quando a gente pensa, e eu não estou aqui para jogar pedras, ou para acusar, ou para incentivar alguma atitude de todo mundo ficar pensando contra os líderes. Tem muitos líderes bons na igreja hoje, tem muitas pessoas que têm um coração verdadeiro, mas infelizmente, às vezes até por falta de conhecimento de Deus, tem muitos pastores que ao invés de mostrar, como Paulo mostrava, assim, o que está contaminando o evangelho, o que está desviando da simplicidade, né? Ele fala com os gálatas: quem vos fascinou para que vocês deixassem de olhar para Jesus, de olhar para a centralidade dele, de confiar nele e ficar confiando em algumas obras? E às vezes quem está ensinando isso não está fazendo pensando assim, né, para o mal, com uma motivação, mas faltam pessoas, falta revelação, falta restauração dos muros, né? Então isso pode de alguma forma nos ajudar. E esse coração de Neemias é como tem vários salmos que falam assim. Tem um salmo 102 que fala sobre o tempo de Deus. Eu vou rapidamente ler no Salmo 102, só como assim o espírito de Neemias, de falar assim: vocês estão percebendo a situação? Vocês estão enxergando que está a situação que nós estamos vivendo como povo de Deus? Então ele fala assim, Salmo 102, versículo 13, fala: tu te levantarás, falando para Deus, tu te levantarás e terás piedade de Sião. Foi isso que Daniel pediu na oração dele, Daniel 9, acho que é versículo 16, que ele fala: Deus, tenha misericórdia, porque ele estava na Babilônia, né, Daniel, e ele estava dizendo: Deus, Jerusalém e o povo de Deus, eles são uma vergonha, ao invés de ser assim uma glória para Deus, né, como os profetas falavam: restaura Israel, restaura Jerusalém, coloca Jerusalém como glória na terra, restaura, né? Então Neemias, ele está com esse coração, ele viu os muros caídos, ele viu essa situação, e ele chega para o povo, e aqui não mostra que ele está falando assim, com assim, tipo, repreendendo, né? Mas ele está dizendo: vocês estão vendo a situação? Então aqui ele fala: tu te levantarás e terás piedade de Sião, pois o tempo de te compadeceres dela, o tempo determinado, já chegou. Fazia tempo que os muros estavam caídos, mas chegou o momento de Neemias. É o tempo Kairós, é o tempo de Deus. Então, isso é que nós queremos realmente entender. Qual é o tempo hoje? O que Deus quer restaurar? E como podemos fazer isso? Mas primeiro, Neemias ouviu falar. Aí ele esperou em Deus. Aí ele foi diante do rei, o rei permitiu. Mas agora ele chega em Jerusalém e ele vê com os próprios olhos, e isso confirma ainda mais. Aí ele falou assim: olha, tá na hora de falar. E aí ele tem esse coração de dizer: é tempo de Deus se compadecer de Sião. Versículo 14: porque os teus servos têm prazer nas suas pedras. Que pedras são essas? São as pedras que vão reconstruir os muros. As pedras estão ali, mas não estão conectadas uma à outra, não estão formando muro. Então, eles falam assim: compadecem-se do seu pó, e as nações vão ver a glória, porque o versículo 16, pois o Senhor edificará a Sião, e na sua glória se manifestará. Então, essa restauração de Jerusalém, como eu falei na última aula, não é só lutar pela prosperidade, nós temos que ver a igreja restaurada, a igreja precisa ser reconhecida, e muito reconhecimento que nós gostaríamos de ter para a igreja, e talvez de Israel também, é um reconhecimento humano, de vaidade, mas ele fala aqui que o Senhor edificará a Sião e na sua glória se manifestará. Eu acho que já li esse texto recentemente sobre os muros, mas eu queria olhar mais uma vez em Lamentações, o livro de Lamentações, que é a lamentação de Jeremias ao ver a situação. Isso foi já no início, né, do cativeiro, mas ele fala assim, Lamentações capítulo 2, ele fala assim sobre como Deus tinha permitido que a cidade, Deus decretou juízo sobre Jerusalém. É por causa de Deus, de uma decisão de Deus que houve essa ruína. Mas é por isso que Neemias, no capítulo 1, ele faz confissão, ele se arrepende. É por isso que Daniel, na sua oração, no capítulo 9 de Daniel, ele fala assim: Senhor, nós nos arrependemos e queremos que o Senhor restaure, para que Jerusalém não seja mais uma vergonha. E não é só, assim, é vergonha para nós, é vergonha para as pessoas. Mas o mais importante que é uma vergonha para a causa de Deus, porque Deus se vinculou a nós, Deus se colocou como Deus de Israel. Então, Deus é o Deus da igreja. Nós não queremos que o nome de Deus seja jogado na lama por causa do nosso testemunho. E olha o que ele fala, porque em Lamentações 2 ele fala bastante sobre a desolação. Versículo 8, ele fala que Deus estendeu o cordel, não retirou sua mão destruidora, fez gemer o antemuro e o muro juntos se enfraqueceram. Versículo 9, as suas portas afundaram-se na terra, ele destruiu e quebrou seus ferrolhos. Então, ele está reconhecendo que foi Deus que ordenou isso, né? Mas aí ele fala no versículo, todo o livro, né, todo esse capítulo de Lamentações, nós precisamos chorar, não é olhar que seja para Israel, seja para a igreja, seja para as nações, né, lugares que estão sendo arrasados, como a Ucrânia, como países na África, agora Gaza, faixa de Gaza, nós não podemos olhar para nenhum lugar onde está havendo destruição e que pode haver um elemento de juízo, nós não sabemos, mas tem precedente para isso, para dizer assim, Deus tem, no caso de Israel era muito específico, né? Mas as guerras, as tragédias, catástrofes que trazem destruição, muitas vezes não são dirigidos especificamente por causa de alguma situação daquele país, faz parte de uma situação geral. Mas no caso de Israel, Jeremias sentia uma angústia profunda. Ele lamentou, né? Ele falou assim em versículo 11: consomem-se os meus olhos com lágrimas, turbadas estão as minhas entranhas, meu fígado se derrama pela terra por causa da destruição da filha do meu povo. Então, versículo 13: que posso dizer-te? A quem te compararei, ó filha de Jerusalém? A quem te assemelharei para te consolar, ó virgem filha de Sião? Grande como o mar é a tua ferida, quem te poderá curar? Os teus profetas viram para ti falsidade, insensatez, não manifestaram o teu pecado para afastarem o teu exílio, o cativeiro. Então, ele está lamentando profundamente, mas eu queria apontar para o versículo 15, que ele fala: todos os que passam pelo caminho, batem palmas. Isso dói quando Jeremias pensa assim, de que todos aqueles que não reconhecem a Deus, que não são tementes a Deus, eles olham para a disciplina, olham para a destruição, e eles batem palmas, assobiam, meneiam a cabeça sobre a filha de Jerusalém, dizendo, agora olha essa frase, no versículo 15, as pessoas que zombam, as pessoas que celebram, né? Celebram, tem, né? Isso acontece com Israel, muitos inimigos de Israel celebram quando alguém é morto, quando tem um ataque, é bem sucedido. Então, quando alguém que não ama a Deus, quando alguém que não pensa na causa de Deus e celebra por causa de uma tragédia que Deus permitiu, que serve para nos corrigir, para nos trazer de volta, mas ele fala assim, olha só, o que eles falam é esta a cidade que era chamada a perfeição da formosura, a alegria de toda a terra? Agora, por que que Jerusalém seria chamada a perfeição da formosura? Não era por causa deles. Jerusalém não era uma maravilha como Roma, como lugares no Egito que tinham muita naquela época, ou lugares muito especiais hoje. Até hoje, Jerusalém é uma cidade muito modesta em comparação com grandes cidades pelo mundo, né? Mas por que Jerusalém seria a perfeição da formosura, a alegria de toda a terra? Tem os salmos de Davi, os salmistas falavam sobre a cidade. Por que que essa cidade seria uma glória? Porque Deus estava nela. Agora, se Deus não está nela, ela se torna até uma cidade inferior, muito inferior às outras. Então, quando às vezes a igreja se exalta, se coloca como uma grande força política, ou como, assim, tendo muitos números, ou como conquistar a igreja, tem 20%, 30% da população do país. Houve uma época nos Estados Unidos que eles fizeram algumas pesquisas e mais de 50% da população se dizia nascido de novo, e às vezes isso traz um tipo assim de uma arrogância: nós somos fortes, nós controlamos, é o nosso voto que muda as coisas. Então, esse e outras formas assim de prepotência, de arrogância. Mas a igreja, ou Israel, ou Jerusalém, ninguém é a alegria de toda a terra por si mesmo. Ninguém tem nada de especial a não ser a presença de Deus, né? Então, só isso tudo é só, vamos voltar para Neemias, mas isso tudo é para para entender o coração de Neemias e por que é importante restaurar os muros. Porque aí, voltando para Neemias 2, versículo 17, ele fala: vinde, reedifiquemos os muros de Jerusalém, para que não estejamos mais em opróbrio, em vergonha, não sejamos mais esse objeto de zombaria. As pessoas falam assim, olha só, né? Igrejas ou líderes ou pessoas que eram considerados grandes até pela sociedade, olha o que aconteceu, né? Isso traz muita tristeza, né? Quando pensamos em nomes, assim, eu vou usar nomes do passado para não tentar apontar o dedo para alguém hoje, mas nós temos exemplos semelhantes hoje. Mas Jimmy Swaggart era um nome muito conhecido na televisão, não só por cristãos, era uma pessoa muito conhecida. E Deus usava, não era uma pessoa não usada por Deus. Mas quando ele caiu em vergonha, Jim Baker, Jimmy Swaggart e muitos outros, nomes grandes, né? As pessoas falam assim, olha só, né? Falava que era grande, falava que tinha programas, assim, aí as pessoas tinham essa mesma atitude, olhando para Jerusalém e aquilo que poderia ser uma honra para Deus. Porque se nós temos a imagem de Deus, o sentido da criação de Adão e Eva no primeiro capítulo da Bíblia, é para trazer a imagem de Deus, para espelhar Deus diante da criação, para ser realmente alguém que dá glória para Deus. Muitas vezes essa glória se transforma em vergonha. Então é isso que Neemias está fazendo. Então, o que Neemias faz? Nós estamos nesse quinto passo aqui, quando ele apresenta a missão, ele veio para reconstruir os muros. Então ele vai usar dois argumentos, ele usa dois instrumentos para convencer as pessoas. Primeiro, ele está apelando para que eles sintam aquilo que eles estão vendo, né? Que eles veem todos os dias, mas que eles olhem para aquela situação com um olhar diferente, não mais como, isso é normal, sempre foi assim, né? Mas que isso não é normal, isso não é o que Deus quer, isso não traz glória para Deus. Nós estamos nessa situação, como Neemias reconheceu, como Daniel reconheceu, nós estamos nessa situação por nossa culpa, né? Porque nós pecamos, porque nós abandonamos a Deus, mas é tempo de se voltar para Deus, é tempo de se arrepender, é tempo de Deus se compadecer da cidade, do seu povo, do seu lugar, e tornar a fazer com que aquele lugar seja o lugar da sua morada. Então esse é o primeiro, a primeira estratégia de Neemias, é falar sobre a condição que as pessoas acordassem, que as pessoas sentissem essa vergonha. Mas a segunda, agora sim, é uma tarefa grande e pode haver oposição. Como é que nós vamos fazer? Porque eu olho para a situação da igreja hoje e falo assim, e como que vai mudar isso? Então, eles não fizeram essa pergunta, mas Neemias já foi falando, versículo 18. Também lhes declarei como a mão do meu Deus me fora favorável, e bem assim as palavras que o rei me tinha dito. Então, ele é uma estratégia, mas também é dividida em duas partes. Porque, primeiro, ele mostrou a condição que precisa ser resolvida, e agora ele vai mostrar para eles que Deus já deu confirmação que é o tempo de Deus. Ele não está falando de uma forma vazia, como seria bom reconstruir os muros, vamos sonhar sobre isso. Não, ele está dizendo, Deus já, ele não começa falando do rei, ele fala de Deus. Quem está aprovando, a maior aprovação vem de Deus. Então, ele fala da aprovação de Deus e depois ele fala da aprovação do rei. Então, ele mostra que Deus está confirmando, que ele já tem evidências, ele já tem confirmação. Ele falou assim, como Deus está aprovando, mas Deus está aprovando por meio, assim, a evidência da aprovação de Deus é a aprovação do rei. Então, ele disse, né, assim, a mão do meu Deus me fora favorável e bem assim as palavras que o rei me tinha dito. Então, ele apresentou a necessidade, apresentou a condição e já falou que ele tem já confirmações fortes, ele já tem evidências de que Deus está mostrando que é tempo, né? Chegou o tempo, é a hora de construir. Isso é tão importante, porque, como disse, né, a gente poderia apontar a condição e não ter nenhuma ideia se é o momento de Deus de fazer aquilo ou não. E Neemias está dizendo, olha, essa situação que vocês bem conhecem pode ser mudada porque Deus está indicando. Então, ele tem a resposta do povo, que na verdade é algo muito significativo. Está simples aqui. A gente pode pensar que isso seria automático, mas não é. Como disse, ele não tem a menor condição, ele pode ter cartas do rei, ele pode ter confirmação de Deus, ele pode ter muitos sinais. Se o povo não se levantasse, se todo o povo ali não engajasse de verdade, não ia acontecer. Então, esse final do versículo 18 é mais um grande sinal de Deus, que Deus está falando: olha, estou com você. E o povo disse sim, porque eles responderam: levantemo-nos e edifiquemos. Vamos lá, estamos prontos. Isso eu não sei avaliar se isso é tamanho do milagre. Eu penso que isso é muito milagre. Eu penso que é muito de Deus, mesmo porque a gente não sabe como é que era o trabalho deles. Para eles se envolverem, para eles se engajarem nessa obra de reconstrução, temporariamente eles teriam que abandonar o que eles estavam fazendo. Então, eles não estão dizendo: ó, que bom, vou dar uma ofertinha. Eles estão dizendo: vamos lá, a gente está junto e a gente vai construir com vocês. Então, foi uma resposta muito positiva, foi uma resposta muito importante para Neemias. Foi mais um sinal, mais uma confirmação da boa mão de Deus sobre ele, né? Ok, então a última coisa que tem nesse capítulo é voltar para aquela condição de oposição. Então, ele tem confirmação de Deus, ele tem confirmação do rei, ele tem confirmação do povo, ele tem três coisas muito importantes, e com isso ele tem condições de enfrentar oposição. Veja, se ele não tem essas outras confirmações, ele não ia também ter força para enfrentar a oposição. Mas aí, quando, versículo 19, quando Sambalate e Tobias, e aí tem esse outro árabe, Gesem, ouviram a respeito disso, então, no versículo 10, eles se incomodaram muito, ficaram perturbados quando souberam que tinha alguém que estava ali para levar a restauração, para buscar o bem dos filhos de Israel. Eles se sentiram ameaçados, eles sentiram assim: esse povo vai ser contra nós, esse povo vai nos impedir, sei lá, eles se sentiram ameaçados. Mas agora, quando já começam provavelmente a se mexer, né, para começar a reconstrução, então, quando Sambalate e Tobias, porque lá no versículo 10 eles souberam das cartas, mas aqui eles souberam que o povo já ia começar, já ia ter resultado. Então, eles vão ter duas, eles também vão atacar, eles vão atacar de várias maneiras, essa oposição vai continuar durante todo o processo aqui. Mas eles começam com duas táticas que eles vão usar outras vezes, né, durante esse processo da reconstrução. Duas coisas, duas táticas, duas estratégias importantes para atacar o povo de Deus, que é zombar, desprezar e acusar. Zombar, desprezar, né, uma só, e assim, uma das maneiras, né, de atacar era com essa zombaria. Isso e até assim, o diabo usou isso com Jesus, quando ele falou assim: se você é filho de Deus, então transforma essas pedras em pão, ou pula do pináculo e tal. Se você é filho de Deus, então o grande ataque contra nós, Jesus era filho de Deus mesmo, né? Era Deus habitando num ser humano plenamente. Nós podemos ter nós temos essa mesma habitação, não em plenitude como Jesus, mas nós temos a habitação de Deus em nós, mas nós temos muita coisa que inimigos humanos ou inimigos, assim, as dúvidas, os demônios, os ataques espirituais podem trazer com certeza, que nós temos falhas, nós somos impotentes, nós não temos capacidade. Então, muitas vezes, a pergunta é, quem é você? Você está achando que você é quem para levantar esses muros? Então, é um desprezo, e esse desprezo muitas vezes encontra ressonância no nosso coração, e a gente mesmo fala assim, não, realmente, eu não sou ninguém. E é bom saber que nós não somos ninguém, mas essa foi a primeira tática e muitas vezes é muito eficaz para fazer com que a gente duvide do chamado, duvide que vai acontecer, né? E a outra tática era dizer assim, mas olha, você está tentando fazer algo que significa rebeldia contra o rei da Pérsia, que era uma acusação muito forte. Aliás, foi a mesma acusação que foi usada em Esdras 4 para impedir as pessoas ali de reconstruir os muros. Né? Assim, olha, se escreveram até uma carta para o rei dizendo se esse povo reconstruir os muros, eles vão rebelar contra a autoridade do rei. E veja só, como fizeram essa acusação contra Jesus para crucificá-lo. Eles falaram assim, olha, ele está falando que é rei. Por que que essa acusação era forte para levar para Pilatos? É porque ele ser um rei era uma ameaça contra Roma, contra o imperador, contra as autoridades romanas. Então, eles usaram essa acusação. Né? Ele está dizendo que é rei. E Pilatos perguntou, mas como é isso? Você é rei mesmo? Ele falou assim, eu sou. Né? Mas o meu reino não é deste mundo. E Pilatos acho que achou que não seria uma ameaça, porque, na verdade, é isso que a gente precisa entender. O reino de Deus, de fato, vai derrotar, vai substituir todos os reinos humanos, todos os governos, todo o sistema humano. Mas Jesus, naquele momento, ele não estava ameaçando Roma. Jesus não fez nenhum levante, não incentivou, não pregou, não falou com seus servos para lutar. Naquele momento, Jesus não estava ameaçando as autoridades romanas. E Neemias aqui também da mesma forma. Neemias, ele poderia ter essa visão dos profetas de que um dia Deus vai restaurar o trono de Davi em Jerusalém. Eu creio que Neemias certamente cria nisso. Mas naquele momento da história, Neemias fez tudo de acordo com as regras, ele se submeteu, ele pediu permissão, depois ele até voltou para a Pérsia para continuar servindo ao rei, ele foi nomeado como governador debaixo do rei. Então, em nenhum momento, durante a vida de Neemias, em nenhum momento ele representava qualquer ameaça contra o reinado da Pérsia. Agora, é verdade que o propósito de Deus é estabelecer o seu reino. Então, nós pregamos o reino de Deus, nós acreditamos que o reino de Deus será aqui na terra e todos os reinos, todos os tronos serão submetidos a Jesus. Mas nesse momento não era, essa acusação não tinha fundamento. Nosso trabalho, enquanto Jesus não voltar, é estabelecer o reino de Deus nos corações, é ver Deus restaurando o seu povo, restaurando a sua morada, a sua presença entre nós. Mas nesse momento nós não estamos ameaçando, nós não estamos atacando os governos deste mundo. Então, isso tudo é bem interessante, né? Entender essa acusação. E é interessante que Neemias não responde a essa acusação. Então vamos ver, assim, eles usam essas duas estratégias, uma para zombar, para dizer vocês não são de nada, vocês não têm força nenhuma, vocês não têm capacidade, vocês são, né, tem um outro lugar mais na frente que eles vão zombar e vão dizer, ah, se uma raposa subir nesse muro vai cair. Isso é lá no capítulo 4, mas que assim, eles estão usando essa tática de dizer, olha, vocês não são de nada, vocês não vão conseguir. Isso Neemias responde. Versículo 20, respondi-lhes, o Deus do céu. Ele não fala assim, olha, vocês sabem quem me deu autorização? É o rei da Pérsia. Ele não fala isso na resposta dele. Nenhum momento ele não usa a carta, ele não usa a autoridade do rei da Pérsia, ele não usa isso na argumentação. Ele fala, o Deus do céu é quem nos fará prosperar. Então, ele não fala, nós somos fortes, sim, você está zombando de nós, mas eu quero dizer que nós temos capacidade. Não, não fala isso. Ele fala assim, olha, a nossa confiança está em Deus, o Deus do céu. E isso era assim, para dizer, ele é superior a todos os deuses, o Deus do céu, o Deus que está acima de todos, o Deus do céu é quem nos fará prosperar. Ele está falando de uma posição de fraqueza, mas ao mesmo tempo, Deus tinha dado para ele essas confirmações. Então, eu vejo Neemias aqui, ele se apoiando no fato de que só Deus poderia ter dado a ele o apoio do rei, e eu acredito também que ele tinha consciência de que só Deus poderia ter feito com que o povo de Israel, os judeus ali, estivessem ao lado dele e entrassem então firmemente para apoiar, né? Fortaleceram as mãos, fala, eles né, assim, se encorajaram e nós vamos com força, nós vamos dar toda a nossa vida, não é uma coisa assim de nas horas vagas ou uma coisa secundária, mas é uma coisa assim, eles se fortaleceram para fazer parte. Então Neemias, ele tem essa força de Deus, para essa confirmação, para poder falar, mas a resposta dele é, o Deus do céu é quem nos fará prosperar. Nós, seus servos, nós somos servos de Deus. Ele não falou assim, eu sou aqui representante do rei da Pérsia. Contra quem você acha que está falando? Ele não usa isso. Ele se define, ele e o povo, como servos de Deus. Nós, seus servos, nos levantaremos e reedificaremos. Nós não vamos nos intimidar, nós não vamos recuar, nós vamos firme porque é Deus que está conosco. Então, ele responde à primeira tática, à primeira estratégia deles, que é de zombar, de desprezar. Agora, a acusação de que eles estão se rebelando contra o rei, ele nem responde. Mas ele fala uma outra coisa que é importante, que nós vamos também ver mais na frente o porquê disso, mas ele fala algo que até parece que não foi justificado. Assim, por que ele fala disso? Porque ele fala assim, mas vós não tendes parte, nem direito, nem lembrança em Jerusalém. Nós podemos nos lembrar do tempo de, outra vez, voltando para o livro de Esdras, quando eles foram edificar o templo, né? Reconstruir o templo, algumas dessas pessoas, não fala desses nomes, né? Porque foi bastante tempo antes, mas eles falam, eles falaram naquela época com Zorobabel, ah, nós também servimos a Deus, deixa a gente ajudar vocês. E até parece uma atitude meio, sei lá, sectarista, meio separatista, assim, de Zorobabel. Falou assim, não, vocês não têm parte nenhuma. Mas Zorobabel tinha razão de fazer isso, porque a oferta de ajudar, de se unir, era uma coisa falsa. Eles não queriam ajudar, eles queriam ser aceitos para poder estar juntos, mas eles queriam atrapalhar. Então, Zorobabel rejeitou e Neemias, ou sabendo disso, ou achando talvez que eles se achavam também donos ali de Jerusalém, que eles tivessem algum palpite, alguma autoridade ali, ele só falou assim: vocês, nós vamos reedificar essa cidade, Deus está conosco, mas vocês não fazem parte disso, nós não estamos coligados. E nós vamos ver mais na frente que Tobias, ele tem relacionamento por casamento até com sacerdotes ali. Então, essa ligação por meio de casamentos, eles tinham algo assim, isso vai aparecer mais para frente, que Tobias, ele tinha ligação, muitos judeus tinham aliança com Tobias por causa desses casamentos de filha, ou do, né, assim, tinha vários parentescos por casamento. Então, Tobias talvez se sentisse assim no direito, assim, eu também faço parte. Os estudiosos dizem que Tobias é um nome judaico, não é um nome estrangeiro. Então, talvez ele até tivesse realmente parentesco com o povo judeu, mas por causa da atitude, por causa do que eles representavam, Neemias está dizendo: vocês não têm parte nenhuma conosco. Então foi assim que Neemias enfrentou a oposição. Então temos aqui toda a preparação, é muito esclarecedor, é muito importante ver. Cada situação é um pouco diferente, né? As situações não são idênticas, mas nós podemos enxergar como Deus deu sabedoria para Neemias, como ele foi um exemplo de uma pessoa ao mesmo tempo ousada, uma pessoa disposta. Ele não era uma pessoa de ficar o tempo todo assim esperando, mas ele soube esperar em Deus, ele soube agir com prudência. Ele soube esperar a hora certa, ele apresentou a missão, o povo aceitou e juntos eles enfrentaram a oposição. Eles vão continuar enfrentando. Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor levantou Neemias naquela época. O Senhor com certeza tem pessoas, não só um Neemias, não só um Esdras, ou não só um Daniel, mas o Senhor tem muitas pessoas que serão instrumentos teus para trazer a restauração. E nós queremos fazer parte, nós queremos ter esse mesmo coração e queremos perceber onde precisa de restauração nos nossos dias, para que o Senhor possa comover o nosso coração e que nós possamos nos dispor a Ti, e que haja realmente um mover sobrenatural nos nossos dias para preparar o teu povo para a tua vinda e para o teu reino. Pedimos isso agradecidos em nome de Jesus. Amém.